dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. E se você está nos ouvindo de madrugada, boa sorte. Eu sou Eduardo Rodrigues, setorista do São Paulo no GE, e este é o podcast GE São Paulo. Antes de começar, tenho um recado aqui para você, torcedor do São Paulo. E aí, Caião, eu já vou abrir assim, já em alto astral, essa música do Caleri aí, que embalou a noite do São Paulino. Eu já vou jogar para você que comanda aqui hoje, que eu imagino como você está feliz com essa contratação de Jonathan Caleri, o argentino que voltou depois de 5 anos. Seja bem-vindo, Caio, seja bem-vindo aí, Caleri, Gabriel Neves, que a gente vai falar também, e as diversas contratações que o São Paulo fez nessa temporada, que vão dar um incremento neste São Paulo até o fim do ano. Fala aí, Caião.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Edu, Zé, Léo, a Dai, que tá aqui com a gente hoje, a todo mundo que tá ouvindo. Cara, eu tô como adolescente no primeiro encontro, assim, com borboleta na barriga de emoção, meu, fiquei feliz pra caramba. Eu sou do tipo que era fã do Caleri, continuo sendo fã do Caleri, e tem um certo percentual da torcida que tá cheio de dúvidas. Ah, será que ele vai ser o mesmo de 2016? Cara, eu sou o mesmo de 2016 e eu sou daqueles que defendem que qualquer contratação é um grande risco. A gente trouxe o melhor lateral direito do mundo e até agora a gente não sabe se deu certo, se não deu. Tem muito mais gente que não gosta do que gosta e tal. Então eu estou muito, muito feliz com a contratação. Era uma posição carente. É um cara que tem uma identificação, por mais que muita gente relute em acreditar nisso. É um cara que fez questão de voltar, voltou porque ele fez o contato, vocês sabem melhor do que eu, o contato final com a diretoria do São Paulo, sempre teve próximo, acompanhou os jogos à distância, sempre interagiu com a torcida, e é tudo que o São Paulino precisa. A gente que viveu anos aí de carência de ídolos, chega um que tem um baita potencial para ser, se fizer pouco do que fez em 2016. Tem tudo para ser um ídolo da torcida do São Paulo. Eu estou empolgadíssimo com a contratação.
É isso, Caião. Acho que esse foi o sentimento de todo o torcedor do São Paulino ontem. Nas redes sociais a gente tem aqui termômetro, né? A gente não tem mais as ruas nem a arquibancada como termômetro. As redes sociais se tornaram um pouco desse fervor aí que a gente pode ver. E realmente ontem foi uma loucura. Subiram aquelas tags, né, de Caleri, toca no Caleri, virou Trend Topics mundial. Enfim, foi realmente uma contratação de peso. Mas a gente não sabe como vem o Caleri, né? Então, por isso que eu vou jogar para o Leonardo Lourenço, que o Léo ele puxou alguns números do Caleri aí durante esse período que ele passou na Europa, porque eu acho que a gente vai ver um novo Caleri, né? São 5 anos de diferença de 2016 para cá, muita coisa mudou na vida dele, até o corpo, a parte física do jogador muda, pode ser que esteja melhor, pode ser que esteja pior, a gente só vai ver no dia a dia, mas te chamo para o papo aí, Léo. Quais são esses números do Caleri, como é que chega esse jogador para atuar pelo São Paulo? Seja bem-vindo, você que anda sumido desse podcast, né?
Edu, obrigado, cara. A gente está sempre na correria aqui, então às vezes dá para entrar, às vezes não dá, mas pelo menos ouvindo toda semana a gente ouve. Um abraço a você, ao Zé, ao Caio, à Dai, que nos ouve ali quietinha. Cara, a gente deu uma matéria hoje, né, falando sobre os dados do Caleri, porque depois que ele saiu do São Paulo, ele obviamente, como não é segredo, ele não conseguiu repetir na Europa o mesmo desempenho que ele teve aqui no Morumbi, que já tinha sido melhor do que o desempenho dele no Boca antes dele chegar ao São Paulo. Então, a gente só levantou alguns dados ali de jogos e gols, e a média de gols dele caiu bastante quando ele foi para a Europa, né? No São Paulo ele fazia, em média, um gol a cada 2 jogos, né? Ou então meio gol por partida. Na Europa esse número caiu 58%, ele passou a fazer uma média de 0,2 gol por jogo, quer dizer, tipo, um gol a cada 5 jogos. Ele teve em 5 times lá, ele foi primeiro para o West Ham, depois para o Las Palmas, primeiro no West Ham na Inglaterra, depois ele vai para a Espanha, que é onde ele joga nos outros 4 times, que é o Las Palmas, o Alavés, o Espanhol e o Osasuna, que foi o último time dele. A melhor passagem dele na Europa foi pelo Las Palmas, que ele foi o único time em que ele jogou mais de 40 jogos, ele fez 41 e ele fez 12 gols. Nos outros times, ele jogou ali 30, 27 jogos no Sassunha, depois fez 9 gols no Alavés, 5 no Espanhol, 6 no Sassunha. Quer dizer, foi uma passagem bastante frustrante dele pela Europa. Mas, acho que o PVC escreveu isso hoje no blog, né? A empolgação da... E acho que o PVC tem toda a razão, assim. A empolgação da torcida do São Paulo com a volta do Calleri justifica esse investimento. O torcedor de São Paulo está enlouquecido com a volta do Calleri. Isso pode facilitar essa readaptação dele aqui no Brasil. Ele pode voltar a mostrar o futebol que ele mostrou no São Paulo. Acho que são vários os poréns para analisar essa passagem do Calleri no São Paulo. Foi um período curto. Depois ele foi muito mal na Europa. Mas a identificação que ele criou com o torcedor de São Paulo nesse período justifica essa busca da diretoria por esse jogador. Ontem a gente passou o dia esperando por esse anúncio. Acho que o Zé estava fora ontem, o Edu estava de folga, não sei se ele conseguiu acompanhar, mas a gente ficou acompanhando ali o tempo real da audiência no site, por exemplo, e estava muito claro que o torcedor de São Paulo passou o dia na home de São Paulo do GE ali, esperando o anúncio. Ele deve ter ficado dando F5 o dia inteiro ali, porque a audiência da nossa home ontem foi muito alta, durante todo o dia, na expectativa desse anúncio. Mesmo depois da confirmação da contratação do Gabriel Neves, que veio primeiro, né, pelo Nacional, foi o Nacional quem confirmou o negócio num tweet ali ainda no meio da tarde, São Paulo só oficializou à noite. As informações sobre a chegada do Calleri ficaram no topo da audiência do site a todo momento ali. Então está muito clara essa expectativa do torcedor São Paulino. O São Paulo fez um contrato que me parece que minimiza muito os riscos que o Caio falou. É um contrato de empréstimo de 1 ano e meio. Provavelmente a gente ainda não tem, a gente não sabe valores de salário, mas pelo contrato de empréstimo são, acho que o Zé tem informações melhores, são 300 mil dólares. Ou euros, né, Zé?
300 mil dólares. Tanto...
300 mil dólares.
Isso. Tanto o Gabriel Neves quanto o Calleri são 300 mil dólares no empréstimo. Primeira parcela a ser paga no fim deste ano e as outras duas parcelas em 2022.
É isso. Lembrando que o São Paulo, há pouco mais de um mês, tinha desistido da contratação do Calleri porque os valores eram absurdos. Acho que os agentes do Calleri ali, acho que nem tanto o Calleri, mas mais o Deportivo Maldonado, que é o clube que mantém os direitos dele, devem ter colocado os pés no chão ali, visto que era de fato a melhor opção dele voltar para o São Paulo. Acho que os sinais são bons ali, apesar dos números dele na Europa não serem os mais atraentes, acho que há bons sinais para essa volta do Calleri a São Paulo.
Léo, eu concordo 200% com o que você falou, que a expectativa da torcida por si só justifica o investimento, e eu iria além, cara. O gol perdido pelo Pablo na Libertadores já justifica o investimento. Com quem você traria numa posição carente por 300 mil dólares, igual vocês estão falando aqui? A gente trouxe um jogador identificado, um jogador que já tem uma história, um jogador que vai vender camisa. Semana que vem a gente vai lançar a camisa número 3. Coloca o Calleri apresentando a camisa nova que você vai ver se não vai esgotar tudo. Então, assim, além do frenesi da torcida, em campo justifica uma contratação. Era uma posição que a gente precisava. Com esse dinheiro, a gente não traria ninguém. Falavam muito no Gilberto. Pô, o Calleri é muito mais jogador que o Gilberto, na minha opinião. Ah, o Cano. Pô, o Cano tem 30 e poucos anos. O Calleri chega com 27, 26, se eu não me engano. Ainda tem potencial de revenda, caso arrebente. Para mim, dentro de campo também justifica o investimento.
É isso. Só para... Então, Léo, ontem eu estava de folga, mas não estava de folga, viu? Minha folga foi caçada, então eu trabalhei ontem meio que... Eu não parei, na verdade, né? Porque uma fonte me mandou logo cedo uma mensagem, eu comecei a trabalhar, e aí a gente sabe como é que funciona, né? O último dia de janela de transferência, eu fiquei o tempo inteiro no celular, e eu vi realmente a audiência bateu quase 1 milhão, né? Acho que chegou ali por volta de meia-noite com quase 900 mil cliques na home, ou seja, a torcida estava ensandecida ontem, louca para dar aquele clique.
Mas assim, claramente era pelo Calleri, se a gente conseguir acompanhar ali pelas a movimentação do torcedor no site, mesmo com a chegada do Gabriel Neves, estava muito claro que, como disse o Caio, o frenesi pelo Calleri é gigantesco, e acho que a perspectiva é que ele chegue agora quinta-feira, né?
É isso, quinta-feira a gente só vai confirmar o horário, mas possivelmente estaremos, um de nós estaremos lá no, um de nós estará no aeroporto, provavelmente de Guarulhos, para fazer essa chegada aí que, se bobear, vai ter uma recepção grande aí da torcida, mas você que está nos ouvindo, permaneça em casa, com distanciamento, porque a pandemia ainda continua. E vou passar para o Zé agora, que eu quero saber também do Zé, qual a expectativa dele aí pelo Caleri. Seja bem-vindo, meu amigo. Fale um pouco aí desse jogador argentino, você que gosta dos sul-americanos, daqui a pouco a gente vai falar do uruguaio também, para você comentar aí. Seja bem-vindo.
Edu, um abraço para você, um abraço para o Caio, para o Léo, para a Dai, que está aqui nos bastidores, nossa diretora do dia. E eu acho que o Léo resumiu bem a questão do Caleri, porque, acima de tudo, o Caleri é um jogador que muda animicamente o São Paulo. Independente da fase que o São Paulo estivesse, o Caleri é um jogador que tem uma passagem muito marcante, curta, mas muito marcante. E mostrou, talvez, no São Paulo, a sua melhor qualidade como atacante. E então é um negócio bom para todo mundo, na minha visão. Porque assim como o torcedor está empolgado com a chegada do Caleri, eu imagino que o Caleri seja bem empolgado por jogar no São Paulo, porque o Caleri, desde que saiu de São Paulo, nunca mais foi o Caleri que prometeu. E atuar no Morumbi, atuar em um contexto totalmente favorável, talvez seja a melhor notícia para ele, né, nessa janela. Lembrando que, sobre esses valores, só uma observação, só uma informação, há uma pequena diferença nas negociações do Caleri e do Gabriel Neves, né? Esses 300 mil do Caleri são pelo empréstimo, né? E caso o São Paulo queira comprá-lo no fim de 2022, o preço fixado está em 3 milhões de dólares. Sobre o Gabriel Neves, o Gabriel Neves não tem mais vínculo com o Nacional do Uruguai. Esses 300 mil dólares, o São Paulo vai pagar em luvas, né? Porque o grupo de empresários que representa o Gabriel Neves fez a negociação com o Nacional e conseguiu a rescisão com o Nacional. Então, esse dinheiro, né, vai também para esses empresários que fizeram essa liberação com o Nacional. Lembrando que o Nacional, quando o Gabriel Neves é um pedido crespo, né, logo quando chegou, e na época o Nacional chegou a pedir acho que 20 milhões de reais, e o São Paulo obviamente descartou, mas agora conseguiu vir essa negociação. Mas não tem como a gente exaltar tanto o Gabriel Neves, porque o Caleri é um cara que chega com status para mudar o ataque de São Paulo, diante de todo esse contexto que a gente falou. Um cara que no São Paulo teve média de 1 a cada 2 jogos, basicamente, até acima disso, né? Acho que vocês têm os números mais corretos aqui. Então, diante de todo esse contexto da temporada também, que o Caio bem lembrou, o gol que o Paulo perdeu contra o Palmeiras, é um cara que chega para resolver, para assumir a 12 ou a 27, né? A gente vai saber... se ele vai pegar 12 do Vitor Bueno, se ele vai pegar 27 do Galeno. Vai pegar
30 para ofuscar o Messi, você vai ver.
Tem esse número.
É verdade, anota aí que essa é quentinha, ele vai pegar 30.
Olha aí, informação, bastidor trazido pelo Caio, o camisa 30 do São Paulo. Lembrando que o último camisa 30 do São Paulo ali da posição fez bastante gol para o Brenner, né? Então, o Caleri chega ali para cumprir essa função e chega para ser titular, vestir a camisa 9, entre aspas, e resolver esse problema do ataque de São Paulo, porque é um contexto favorável para todo mundo. São Paulo queria muito tempo, o Caleri queria muito tempo. O Caleri ainda pode ser revendido, pode ter uma nova trajetória na Europa daqui a alguns anos, mas para, né, ter essa trajetória, ele precisa recuperar o futebol que ele apresentou, a sua melhor versão do São Paulo. Então, é a melhor notícia possível para o São Paulo neste período, nesse fechamento de janela, a volta do Caleri, que é um jogador que foi tão desejado por tanto tempo, né?
E eu acho que o elenco se aproxima do ideal, né? A gente falava aqui de 3, 4 deficiências, a gente já sanou 2. Apesar de vocês falarem que não sabem se o Gabriel Neves tem esse papel de primeiro volante, ele pode suprir uma possível ausência do Luan. Agora a gente tem um camisa 9, agora o elenco vai encorpando, o São Paulo vai criando uma cara de time mais encorpado. Eu acho que, além de tudo isso, dentro de campo é muito importante.
Eu acho que a chegada do Caleri complementa a questão de mudança do patamar do ataque de São Paulo mesmo, porque a gente pode até esquecer, mas o Rigoni chegou não tem nem 3 meses, e o Rigoni já mudou esse patamar de ataque, e o jogo do Rigoni combina muito com o jogo do Caleri, pelo que a gente, né, tem observado. Então, São Paulo ganha uma dupla de ataque muito importante, sendo que ainda vai ter Éder entrando em forma, tem Luciano voltando aos poucos. Então, o ataque de São Paulo ganha um reforço muito bom pensando na temporada, porque daqui a 15 dias já bate jogo decisivo contra o Fortaleza, embora o Caleri, né, não possa jogar, mas tem o Campeonato Brasileiro ali que umas duas, três vitórias ali a mais seguidas, o São Paulo já entra ali no bolo por G6. E, obviamente, esse deve ser o objetivo de São Paulo, porque é um time que investiu o que o São Paulo investiu e um time com esse patamar de elenco que o São Paulo está atingindo é time para, no mínimo, brigar por vaga na Libertadores ano que vem.
Exato, Zé, muito bom. E a gente, como você já deu uma pincelada aí, né, sobre o Gabriel Neves, confesso que eu não assisti a nenhuma partida do Gabriel Neves, né, não posso falar muito.
Eu vi uma, Edu. Eu vi, como você sempre gosta de brincar aqui, né, o meu gosto pela peculiaridade do futebol sul-americano, eu vi os dois confrontos, Nacional e Peñarol, pela Copa Sul-Americana, né? Em um deles, o Gabriel Neves jogou meio tempo, né? Ele não jogou muito bem, mas é um jogador ali, né, de bom toque de bola, né, de bom conseguir controlar ali bem o setor do meio campo, meio campista uruguaio, que tem talento, né, que inegavelmente tem talento, tanto que Crespo, né, já diremos assim, observa ele desde a chegada ao São Paulo. Só que, coincidentemente, o Edu, desde esse jogo contra o Peñarol, que foi o primeiro jogo da Copa Sul-Americana que ele saiu no intervalo, ele perdeu a posição de titular no Nacional. Ele, no segundo jogo contra o Peñarol, ele sequer entrou em campo, depois ele virou banco de reservas. Tanto que eu acho que esse pode ter sido um fator para ter facilitado a transferência. Mas é um jogador de potencial, um jogador bem avaliado pela comissão técnica, e aí resta essa dúvida, né, saber se... como o São Paulo vai conseguir adaptá-lo para ser essa opção direta ao Luan, sendo que ele é um jogador que tem até uma característica um pouco mais de distribuição de bola ali, digamos assim.
Posso fazer uma pergunta, Edu? O Sombra ontem trouxe uma informação, e vocês que são especialistas, ele disse que o Gabriel Neves chega com uma descompensação muscular, que ele não vivia a plena forma física no Nacional, que essa foi uma das razões de ele ter ido para a reserva, então que ele não chega para jogar. Vocês têm alguma informação a respeito disso?
Cara, precisa ver se ele jogou o Campeonato Paulista. Ele jogou o Paulista.
Algo do cara. Então, pelo que eu vi, Caio, eu vi essa história. Na verdade, não tenho a informação minha, mas eu vi que ele teve muitos problemas de lesão no joelho, né? Ele tem alguns problemas no joelho e no pé. Foi o que eu vi até o Transfer Market, um site de transferência, ele mostra as lesões que o cara tem. E nos últimos meses aí ele teve alguns problemas. Não sei se é uma descompensação, né? Se ele tem, mas a gente pode ir atrás, pode procurar saber, porque eu vi esse levantamento, eu posso até pegar enquanto a gente vai conversando no Transfer Market, e realmente tem alguns probleminhas aí, não sei, vai ter esse tempo aí, esses 13 dias, então ele pode trabalhar com isso e fazer essa compensação. Mas o fato é que o Refis não está lá dando aquela confiança para o jogador, né? Então, pode ter alguns problemas aí, mas vamos ver. Eu acho, sinceramente, que ele joga ali no lugar do Lisiero. Pode ser uma possibilidade. Eu acho que ele não vai ser um jogador para ser o primeiro homem de combate ali, para fazer a função do Luan. Eu até fiz o escalho aqui, né? Eu vou até perguntar para vocês aqui, fazer essa brincadeira, jogar para o Caio já, como torcedor, o meu time, eu até tuitei hoje, né, eu iria de Volpi no gol, Daniel Alves, a linha de três zagueiros, Arboleda, Miranda e Léo, Reinaldo, eu ainda acho o Reinaldo melhor do que o Wellington, eu não acho melhor, mas eu acho que o Reinaldo é um cara que ele chega muito bem ao ataque, às vezes dá uns vacilos na defesa ali, mas eu confio no Reinaldo, eu gosto do Reinaldo atuando, não colocaria o Wellington nesse momento. Luan, permaneceria com o Luan, colocaria o Gabriel Neves, e aí eu colocaria o Rigoni como um jogador para jogar um pouco mais recuado. Ele já mostrou essa capacidade de jogar mais recuado, né? Quando o Pablo joga ali, ele joga um pouco mais recuado. E na frente, Luciano e o Caleri. Sairia do meu time, então, o Gabriel Sara, o Lisiero e o Benítez, que até agora não mostrou a que veio, vive no departamento médico, eu não coloco muita fé no Benítez, não. Inclusive, acho que ele não deve ter a sua opção de compra adquirida ao final do contrato de empréstimo. Mas enfim, esse é meu time, quem quiser aí, fique à vontade para mudar o meu time, para achar alguma coisa diferente, é com vocês aí.
Só fazer uma observação, que o Benítez mostra quanto esse formato de negociação é boa para o São Paulo. Porque se todo mundo falasse em janeiro, compra o Benítez por 18 milhões de reais, acho que todos nós, compra, craque, ele é um baita jogador. Aí quando você vê o desempenho dele ao longo de 6 meses, jogando 15% das partidas, você fala, putz, eu já acho que não vale a pena gastar os 18 milhões. Então, esse formato para o São Paulo, que está trazendo o Caleri e o Neves, eu considero muito bom. Se os caras renderem esse um ano e meio, vai lá e compra. Se não, obrigado e tchau.
Lembrando, Caio, quando o Benítez entrou no time, né, depois ali em maio, no Paulista, e fez jogos muito bons, rolou uma pressão para que o São Paulo já comprasse os direitos do Benítez, né? E aí a diretoria falou, gente, calma, vamos esperar, a gente tem tempo, a gente não tem obrigação de comprar agora. E acho que até que é um assunto que a gente vai entrar mais tarde aí, que essas negociações de ontem, elas são indicativos de saídas de estrangeiros, o Benítez entre eles. Mas a gente volta nesse assunto daqui a pouco, acho que não quero te cortar, cara. Já cortando, não vou cortar mais.
Não, só, Léo, você lembra que o Júlio Casares deu uma entrevista para mim e para você, que ele fala que vai iria comprar, né? Ele garante, vamos comprar o Benítez. Não sei se você lembra disso aí.
Sim, mas acho que foi logo depois do Paulista.
Logo depois do Paulista. Acho que isso deu uma precipitada ali, eu acho que eles vão repensar nisso, porque o custo-benefício não está valendo a pena, não.
Apesar de ser um jogadoraço, né? Eu gosto muito do futebol dele. A minha única mudança, Edu... Eu ainda não tiraria o Lisiero. Eu até acho que no jogo de domingo o São Paulo sentiu falta do Lisiero no primeiro tempo. Eu sempre fui um crítico, até pedi desculpas ao vivo aqui no podcast. O Lisiero tem dado uma dinâmica importante para o São Paulo. Então acho que o Gabriel Neves tem que mostrar que vai pôr o moleque no banco, cara. Mas o resto eu acompanho o relator.
Vai lá, Zé.
Vamos lá. Eu também usaria esse trio Luciano, Rigoni e Caleri, com Luciano e Rigoni recuando ali, tendo essa liberdade de movimentação para ajudar na armação do time. Daniel e Reinaldo nas alas, eu também concordo com o Edu. Reinaldo é o líder de assistência do São Paulo na temporada, se eu não me engano, ainda é o líder de assistência do São Paulo na temporada, então um jogador fundamental também em questão de experiência, então eu não tiraria ele do time. No meio campo eu deixaria o Luan e eu gosto do Lisiero, como o Caio observou, mas eu acho que eu usaria o Gabriel Sara atuando ali como segundo volante, né? Pode ser um jogador muito interessante ali naquela função. E aí o trio de zaga clássico, Arboleda, Miranda e Léo, para mim são três os jogadores mais regulares do São Paulo na temporada, e no gol, obviamente, retomando uma discussão que tivemos há algumas semanas nos últimos episódios, óbvio que o Thiago Volpe permanece ali.
E aí, Léo, tá na mesma?
Acho que não faria mudanças, não. Acho que essas chegadas, elas nos trazem alguns indícios aí de que o São Paulo provavelmente está esperando por ofertas aí por esses jogadores jovens formados em Cotia, como é o Sara, o caso do Luan, que a gente publicou ontem, inclusive, que tem uma sondagem do Porto. Acho que não faria mudanças no time, não, cara. Acho que é por aí mesmo. O Caleri provavelmente chega para jogar mesmo. Acho que o Gabriel Neves deve esperar um pouco ainda para entrar no time. Mas acho que é o que vocês montaram mesmo.
Então tá bom, sem meias palavras. É isso aí, Léo. Eu acho que a gente tem que destacar que agora o Crespo não pode reclamar mais de elenco, né? Ele não teve, a única coisa que ele não teve aí, que ele pediu, foi o zagueiro Canhoto, que ele tinha pedido, mas agora... tem uma porção de opções, ele que gosta muito de mexer no time, não repetiu escalação ainda, pelo menos que eu me lembre, no São Paulo ele não conseguiu fazer isso ainda, ele vai ter como colocar Lisiero, Sara, tem o Nestor ainda, lá na frente tem Éder, Marquinhos que vai voltar, que é uma opção de velocidade, Rojas, que por mais que não esteja jogando bem, o Pablo pode entrar de vez em quando também, porque agora tem até memes rolando agora, né? O Pablo é o que mais sofre com tudo isso, porque já tem memes, daquele memes do Chaves, você chegou a ver, Caio, que é o Chaves entra, cumprimenta todo mundo, o Vitor Bueno cumprimenta não sei o quê, não sei o quê, aí tá o seu Madruga é o Caleri, ele olha e fica paralisado, o Pablo fica paralisado, então já tem as piadas com o Pablo, mas ele deve perder vaga, né? Não vai ser inevitável isso. Mas o que tem que ressaltar é isso, né? Hoje o São Paulo tem opções. Então você tem na lateral ali o Orejuela ainda, o Igor Vinícius, enfim. Uma porção de coisas para se fazer.
Só sobre o zagueiro Canhoto, Edu, só para fazer uma rápida observação. O diretor Carlos Belmonte concedeu entrevista há algumas horas para o canal do jornalista Jorge Nicola no YouTube, né? Ele comentou que a tendência é que esse zagueiro Canhoto venha da própria base. Observando nomes como Peraldo, como Thiago, são nomes que preparados para a médio prazo, né, estarem no elenco profissional e reforçarem o time do Crespo com essa opção de um novo zagueiro canhoto, que era uma posição até que o Crespo analisou no começo da trajetória dele, né? Pensava em reforçar o elenco, mas os primeiros treinamentos do Léo impressionaram o Crespo ali, e o Léo, né, até agora é o titular da posição e vai seguir assim até o fim da temporada.
Todo Léo, onde qualquer Léo for, ele vai ser titular. Por isso que eu vou passar a bola para o Léo, já que ele falou aí sobre gringos que podem perder posição, né, podem perder vaga. O Michael Serra, historiador do São Paulo, tem um acervo brilhante. Ontem ele publicou lá que o São Paulo bate um recorde, iguala o recorde de estrangeiros no mesmo ano no elenco, né? Iguala com 2016, quando também tinham 8 jogadores. Mas aí, Léo, será que algum desses aí no final da temporada vai perder lugar, vai se despedir do São Paulo? O que você tem de informação, de opinião também, dê suas opiniões?
Edu, acho que essas contratações de segunda-feira, elas demonstram um caminho aí, né? Um indício. São Paulo hoje está com 8 jogadores estrangeiros, lembrando que é o Arboleda, o Benítez, o Caleri, o Gabriel Neves, o Galeano, o Orejuela, Rigoni e Rojas. Nos campeonatos da CBF só podem assinar a súmula 5 estrangeiros. Nos campeonatos da Conmebol não há essa limitação, mas obviamente não faz sentido você contratar muitos estrangeiros ali se a maioria dos jogos que você disputa são os da CBF. Mas há indícios, né, Edu, de que alguns jogadores sairão do São Paulo no fim da temporada. Acho que o que nos parece mais provável é que Rojas e o Galeano não continuem no São Paulo em 2022. São dois dos estrangeiros que têm contrato só até dezembro. O Galeano, um empréstimo ainda daquele clube paraguaio, o Rubio Inu. O São Paulo tem que investir $600 mil caso queira ficar com o jogador. O Galeano acho que não demonstrou, por enquanto, que vale a pena fazer esse investimento. E tem o Rojas, que a gente conhece bem a história, o cara se machucou, ficou muito tempo afastado, depois conseguiu estender o contrato, ganhou mais um tempo até o final do ano para demonstrar que conseguia competir pelo São Paulo. Mas desde que fez a última renovação ali no Paulista, não tem jogado bem, tem feito poucos jogos. Acho que é um jogador também veterano, com 32 anos, que provavelmente a diretoria vai liberar no fim do ano. E mesmo assim, o São Paulo já tem jogado acima do limite de estrangeiros nessa temporada, e tem sobrado quase sempre para o Orejuela, né? Quando todos os estrangeiros são em condições, geralmente é o Orejuela que fica fora. Curiosamente, o Orejuela foi acho que o maior investimento do São Paulo nessa temporada, né? Se pensar que o Rigoni no São Paulo só começa a pagar ano que vem, por exemplo. Então, acho que o Orejuela ele tem uma segurança maior porque o contrato dele é muito longo, mas também me parece que até agora não convenceu. Acho que o São Paulo não imagino que faria grande esforço para segurar o Orejuela caso venha alguma proposta para esse jogador no final dessa temporada.
E para o ano que vem, Léo, tem o Facundo, né? Que esse é o último ano dele de sub-20. Ano que vem ele é obrigado a subir. Então a gente tem que considerar ele na lista de estrangeiro para o ano que vem se a gente quiser mantê-lo. Me parece ser um bom jogador, eu tenho acompanhado o sub-20, o Juan tá voando, mas eu acho um jogador interessante, então a gente vai ter que abrir vaga mesmo.
Vai ter que ter espaço porque é um contrato de 3 anos, né? Então vai ter que ter espaço para ele aí, a não ser que ele seja emprestado.
Só uma observação, assim, desses 8 jogadores estrangeiros que estão no São Paulo hoje, 5 foram contratados essa temporada, né? Que é o Benítez, o Caleri, o Gabriel Neves, o Orejuela e o Rigoni.
Como o Léo passou aí, né, a lista dos jogadores que podem sair do time, né, os estrangeiros que podem deixar o São Paulo no fim da temporada, realmente são alguns que não deram certo, como o destaque Orejuela. O Orejuela até é difícil de entender o que está acontecendo com ele, porque contra o Vasco na Copa do Brasil ele entrou bem, deu assistência, no próximo jogo já não estava relacionado, e no último que o São Paulo disputou, teve dores, né? Ele sentiu dores no joelho e por isso não foi para o jogo. Então, muito estranha essa, essa relação que o Orejuela está tendo com o São Paulo, com o clube, meio estranho isso aí. Mas, enfim, tocando o barco aqui, só já que a gente falou de saídas, dá uma informação rápida que a gente deu agora há pouco no GE sobre o Júnior Tavares, né? O Júnior Tavares rescindiu o contrato dele com o São Paulo e até o final desse ano, final de dezembro, ele acabava o contrato dele, só que o São Paulo e o jogador decidiram encerrar já esse vínculo, que não foi nada produtivo, não teve nenhuma lembrança. A única lembrança, talvez, é da mãe dele, né? A polêmica mãe de Júnior Tavares, que sempre falou aos quatro cantos aí, sempre chamou, falou que nem morta o filho dela jogaria no Corinthians, usou até o termo pejorativo de Corinthians na época, né? Nas redes sociais, virou baita chacota, mas depois disso as coisas começaram a degringolar para o Júnior Tavares no São Paulo, nunca teve oportunidade, todo técnico que passava, o clube falava, aquele ali, melhor você não colocar para jogar, não, que vai dar problema, e até que ele foi emprestado, e acabou a passagem de Júnior Tavares. Não deixa nenhuma saudade, né, Caio? Deixa o Júnior Tavares para lá, não vale nem a sua menção.
Menor saudade, o pior, coitado, é que era um dos melhores laterais esquerdos que a base revelou dos últimos tempos, cara, e acho que, infelizmente, a postura dele fez com que a carreira dele não decolasse, porque tinha um baita potencial. Quando subiu, jogou muita bola no começo e se perdeu.
Pois é, mas enfim, a gente aí tem uma outra, né? Também uma outra notícia que o Zé deu mais cedo aí sobre o futebol feminino. Tem novidade nessa quarta-feira, então, no futebol feminino, Zé?
Oi, Edu, é isso. A espera vai acabar, né? Finalmente a Formiga, né? Que é a grande nome do mercado São Paulino nesse meio de ano, vai estrear, teve nome publicado no BID, vem treinando normalmente com o elenco nas últimas semanas, deve até ser titular, né? O jogo contra o Taubaté, marcado para as 11 horas dessa quarta-feira e válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que a gente já trouxe também no GE que a Formiga só pode jogar o Campeonato Paulista por questões burocráticas, né? Assim, o São Paulo conseguiu contratar a Formiga após o fim da janela de inscrições do Brasileirão Feminino. E então a Formiga chegou ao Brasil apenas para disputar o Campeonato Paulista. Lembrando que São Paulo já foi eliminado, né, do Brasileirão Feminino, perdeu nas quartas de final para o Internacional. Então, para quem acompanha o futebol feminino, acompanha a Formiga, é um momento importante do nosso futebol. Afinal, uma das maiores lendas da seleção brasileira feminina reestreia pelo São Paulo nesta quarta-feira, a partir das 11 horas da manhã.
É isso, muito bem. Então, informação do futebol feminino, vai ser legal ver a Formiga de volta no futebol brasileiro e no São Paulo. E só para não passar batido, né, que o São Paulo jogou no final de semana, a gente já estava esquecendo aqui de comentar, o bola campo, e o São Paulo empatou em 1-1 com o Juventude fora de casa, perdeu uma grande chance de continuar na bota do G6, porque o Corinthians venceu o seu jogo contra o Grêmio, e com isso o São Paulo se distanciou um pouco mais do grupo dos 6 clubes aí que vão para Libertadores, vão direto para Libertadores, né? É aquela coisa, na verdade, direto não, né? O quinto e o sexto ainda vão para aquela fase prévia, só que ainda tem a possibilidade de abrir um G8 ou até um G9. Então, o São Paulo ainda tem muitas possibilidades de conseguir pelo menos uma fase prévia, só que o G6, que é aquele garantido, o São Paulo agora tem 22 e o Corinthians 27. Então, agora são 5 pontos e não mais 3 pontos. Fala rapidamente aqui, Caio. Eu vi que você nas redes sociais ficou bem irritado com a arbitragem, até o seu vídeo, na voz da torcida, foi de irritação. Mais uma vez, na sua opinião, São Paulo foi prejudicado pela arbitragem?
Eu, como uma opinião neutra e imparcial, acredito que São Paulo foi sim prejudicado. E foram 3 decisões do VAR, né? A primeira, o pênalti na mão, que para mim, obviamente, foi pênalti. Aí, se o árbitro é chamado para definir se foi pênalti ou não, o impedimento não é uma coisa meio esquisita? Os caras dão 3 lances atrás para achar um impedimento. Porque se o impedimento acontece antes, o árbitro não deveria nem ter sido chamado para o pênalti. Aí, uma vez que deram o pênalti, os caras vão achar um impedimento. Então, já achei meio esquisito essa decisão do VAR. Confusa, vamos dizer assim. Aí, depois, o lance do próprio pênalti. Aí os caras, não encostou na mão, encostou. Claramente o joelho do goleiro encosta no Igor Gomes, pênalti bem marcado, na minha opinião. E por último, o lance decisivo da partida, para mim, muito parecido com o que aconteceu no jogo do Palmeiras. O zagueiro do Juventude sobe no meio da nossa zaga, não encosta na bola, mas participa do lance. a bola bate no Miranda e sobra para o Ricardo Goulart lá fazer o gol de empate aos 47 do segundo tempo. Bueno, Ricardo Bueno. E não tem uma revisão do VAR, não aparece a imagem para a televisão. Me faz estranhar o porquê tanta diferença assim. Se todos os gols são revisados e sempre que existe um lance duvidoso aparece para a gente, por que que nesse caso, que claramente o jogador estava em impedimento, não apareceu? Ah, é interpretativo. Tudo bem, se o juiz interpretou que não participou do lance, pô, não foi parecido com o do Palmeiras? Está faltando critério para a arbitragem brasileira e eu acho que o São Paulo foi prejudicado, sim. Jogou muito mal, tá? Jogou muito mal, mas foi prejudicado.
No gol do Ricardo Bueno, Caio, pelo que eu ouvi, o Miranda ele desvia a bola e muda a jogada, né? O que a regra diz, que ela muda a trajetória. Então é uma outra jogada.
E sim, mas o cara estava impedido antes. Ele estava impedido na disputa de bola com o Miranda. Quando sai, ele está em impedimento. Que é a mesma coisa do lance do Palmeiras, entendeu? Realmente, se o Miranda toca na bola, desvia. O Ricardo Bueno podia estar na linha do gol e poderia encostar. Mas o cara que estava impedido, ele sobe com o Miranda na jogada. Então, o impedimento seria antes do desvio do Miranda.
Exato. Realmente, o VAR está sendo uma complicação na vida do São Paulo, né? Alguns pontos já ficaram para trás com polêmicas de arbitragem. Então está o Caio aí como torcedor, dando o relato dele, que acha que novamente o São Paulo foi prejudicado. Mas fique tranquilo, Caio, que agora você não vai precisar pelo menos se preocupar com o futebol dentro de campo durante os próximos 10 dias, porque o São Paulo só volta a campo no dia 12, né? 12 ou 13, que é o jogo contra o América Mineiro pelo Campeonato Brasileiro. E depois tem...
Não, Dudu, né? É dia 12 contra o Fluminense. O jogo contra o América...
Fluminense, desculpa.
Seria nesse final de semana, é o jogo que foi adiado. Ainda não tem data.
Boa, isso. Contra o Fluminense. E depois já tem contra o Fortaleza aí o segundo jogo da Copa do Brasil. Expectativas agora, né, por essa parte física do Calera. Ele não joga há 4 meses. É muito tempo sem jogar bola. Provavelmente, eu acredito que ele não deve estrear já assim contra o Fluminense. Mas o Gabriel Neves tem grandes possibilidades, estava jogando lá no Uruguai, então a gente vai ficar nessa expectativa aí. O São Paulo que treina essa semana, né, vai ter folga no sábado e no domingo, e depois retorna de novo na próxima semana. O São Paulo que não teve praticamente tempo para trabalhar, o Crespo agora vai conseguir colocar os seus jogadores aí, colocar suas ideias. Só para a gente fechar aqui, Zé ou Léo, vocês têm informações do DM São Paulino, que ainda tem o Wellington, Marquinhos, William e Arboleda. Quais são as news aí de DM São Paulino?
Acho que esse período de sem jogos vai ser fundamental justamente para o São Paulo recuperar alguns nomes, né? Você falou do Marquinhos. O Marquinhos é um que, né, o pessoal tem expectativa de estar à disposição, né, da partida do dia 12 contra o Fluminense. E lembrando que é o primeiro período, diríamos assim, de treinamento longo, diríamos assim, que o Crespo tem desde da paralisação do Paulistão para a Covid-19, né? No mês de abril, março, abril ali, o Crespo teve basicamente uma intertemporada e agora ele vai ter novamente essa oportunidade. Então, a expectativa é que boa parte desse grupo já esteja à disposição, né, para essa partida contra o Fluminense, acho que os principais nomes aí são o Marquinhos e o Wellington, né? O Wellington que chegou a ganhar a posição do Reinaldo ali e acabou se machucando e perdeu, digamos aí, esse embalo. E o Marquinhos, que foi uma grata surpresa do Crespo na Libertadores, ele nas oitavas de final, e agora tem uma concorrência a mais ali com a chegada do Calleri ali pro setor ofensivo, embora, né, sejam jogadores de características diferentes, mas também o São Paulo trabalha para tê-lo à disposição do dia 12. O caso um pouco mais complicado ali do William, né, que passou por uma artroscopia, mas também segue acompanhado, monitorado dia a dia ali pelo São Paulo. Vamos ver na próxima semana que a gente vai ter uma noção, né, de como esses jogadores vão estar, até porque o Arboleda é um outro nome que também a diretoria de São Paulo ali, o DM de São Paulo trabalha para estar à disposição do dia 12. O Arboleda a gente deve trazer informações, mas eu não vou trazer spoiler aqui no nosso podcast. Quem quiser ter novidades do Arboleda, já a gente deve publicar alguma coisa lá no GE, Edu.
É isso, William, que provavelmente aí são 3 meses, né, pelo que eu recebi de informação, 3 meses que ele vai ficar distante. Mas é isso, amigos, eu acho que passamos a régua em tudo aí. Agora esse podcast ele vai aparecer uma vez por semana, né, até que voltem os jogos, então a gente tentou abordar tudo aqui dessa semana. Inclusive, o jogo contra o Juventude, que a gente não esqueceu, já estava esquecendo, mas a gente trouxe aqui este parâmetro e pode comemorar, torcedor. Nevou na Barra Funda e o Calleri voltou, então você pode ficar tranquilo que eles vão atuar logo, logo para o São Paulo.
Aliás, uma pergunta importante que a gente não comentou nesse podcast, né? A gente falou tanto do Calleri, falou do Gabriel Neves, mas queria saber a opinião dos amigos. E o bigode do Gabriel Neves, aprovado?
Jack Pearson da Barra Funda, né? Quem já assistiu This Is Us aí vai saber do que eu tô falando. É o Jack Pearson da Barra Funda, gostei, ousado.
Gostei também, aprovadíssimo. Belo bigode, viu? Belo bigode.
O Léo e o Caio preferem não comentar. Até porque, para você ter uma barba e bigode do Léo, não é qualquer um, né? A barba do Léo é uma coisa chique.
É, eu tento há anos e não consigo. A do Léo é...
Demanda, isso aqui demanda muitos cuidados, cara.
Mas eu tenho um relato, né? Porque eu vi as fotos do Gabriel Neves no Instagram dele, e ele é um típico uruguaio, né? Ele tem a cara do uruguaio, de que toma mate, gosta de ler, porque o uruguaio é um povo muito, muito culto, um povo muito estudado, né? E ele tem essa cara de um cara inteligente. Devem ser boas as entrevistas. Estou curioso pela coletiva de apresentação de Gabriel Neves.
Aliás, há uma expectativa de que o Gabriel Neves fale com a gente, né, com a imprensa, ainda nessa semana. E sobre essa questão do mate, ele vai estar muito bem acompanhado, porque tem a turma do mate no São Paulo ali, né, o Rigoni e o Benítez, sempre estão ali com a sua cuiazinha, com a sua erva. Então, Gabriel Neves não vai ter problema de adaptação, imagino eu.
Muito bom, amigos. Então, vou deixando aí para as considerações finais. Léo, tem alguma consideração a fazer ou não? Só mandar um abraço para mim e falar que você está com saudade mesmo.
Léo, saudades são eternas. Isso não passa nunca. E só confirmando que Calleri e Gabriel Neves não podem jogar a Copa do Brasil. Já não poderiam, né? Porque as quartas de final já estão na metade, já teve o primeiro jogo. Mas caso o São Paulo passe, também não poderão, porque as inscrições para a Copa do Brasil já terminaram. Então, veremos Calleri e Gabriel Neves só no Campeonato Brasileiro esse ano. Um grande abraço para todos vocês, amigos, e até a próxima.
Valeu, Leozinho. Caio, deixa a sua consideração final aí, o que você espera deste novo momento tricolor?
O São Paulo, ele é tão maluco que quando terminou o jogo de domingo, eu falei, putz, ainda bem que vão ter 14 dias de férias. Aí na segunda os caras trazem o Calleri, eu falo, pô, tem 14 dias de férias. Então, é aquela coisa, né? Agora ansioso para que volte logo, para a gente ver os reforços em campo. E o Campeonato Brasileiro, acho que essa janela, tanto dentro quanto fora do país, foi uma das maiores de todos os tempos, então é para deixar bem otimista aí o amante do futebol, cara. Acho que vão ter jogos muito bons, a rival nossa se colocando numa posição que estava longe, a gente encorpando, até Atlético Paranaense trazendo Pedro Rocha. O campeonato deu uma encorpada como eu não me lembro há muitos anos, cara. Acho que vai ficar bem legal esse segundo turno, e 2022 promete se ninguém quebrar até lá, né?
Acho que dessas aí, a mais alternativa foi o América Mineiro trazendo Mauro Zárate.
Pois é, cara, pois é.
É assim, algo que a gente não comentou aqui, mas são os clubes brasileiros abrindo os cofres onde não tem dinheiro, né? Tirando dinheiro de onde não tem, a gente vai ver aí os reflexos disso, quem sabe num futuro próximo. A gente não debateu isso aqui no São Paulo, vale lembrar que o São Paulo tem uma dívida ainda de 600 milhões. Conversei com algumas pessoas que disseram, não, mas a gente rescindiu com o Hernanes, então tinha um dinheiro aí do Hernanes que a gente podia usar, só que aí é uma conta que ela continua na mesma, né? Mas enfim, os clubes, na maioria das vezes, são responsáveis por tentar fazer um clube mais forte, um time mais forte, e a gente vai ver isso só lá na frente, né? Zé, com você, suas considerações finais.
Bom, sobre minhas considerações finais, vou fazer duas observações rapidinho. Primeiro, sobre essa questão financeira, né? São Paulo negocia um patrocínio para a manga do uniforme. Obviamente, a marca é mantida em sigilo e São Paulo trata com cautela, mas há uma negociação avançada para, né, ajudar esses cofres, o cofre São Paulino. E rolou convocação da seleção brasileira feminina, né? Já falando da Formiga, e para os amistosos contra a Argentina, né? Que vão ser disputados no fim desse mês, né? Aliás, dia 18 de setembro, no Almeidão, e dia 21 no Amigão, ambos lá na Paraíba. São Paulo teve duas convocadas, além da Duda, né, que já é figurinha carimbada ali nas convocações da Pia, a defensora Lauren, uma jogadora revelada pelo São Paulo, muito jovem, ganha também a primeira chance com a Pia Sandage para este novo ciclo de Copa do Mundo e Olimpíada. Edu, esses são meus destaques finais, e claro, aquele recado, depoimento pessoal, eu estou com Covid-19, mas tive sintomas leves, e os médicos que me, né, me fizeram exames, que falaram comigo, foram unânimes em dizer que, olha, você teve sintomas leves por causa da vacina. Então, adolescente que ainda não se vacinou, se vacine. Adulto que ainda não se vacinou, vacine, vacina salva vidas. E só assim a gente vai poder sair dessa. Para quem sabe, né, o São Paulino principalmente deve estar pouco ansioso para que a gente consiga vacinar a maioria do pessoal para o Morumbi ser liberado para cantarem aquela música lá que já tocou no começo desse programa. Abraço, Edu, abraço, Léo, abraço, Caio, abraço, São Paulino, São Paulino, até a próxima.
Muito bom, Zé. E já que a gente falou aqui, a Dai foi citada, né, 3, 4 vezes no programa, ninguém ouviu a voz da Dai. Seja muito bem-vinda aqui, você que está agora produzindo, editando este podcast aqui.
Adorei o programa, muito boas informações também. A torcida está super empolgada com o Caleri, então tem muito o que falar.
Muito bem, tá aí, gente. Só para vocês ouvirem a voz da Dai, que foi citada nesse podcast aqui algumas vezes. Ela merecia essa participação.
A Dai que tem a missão de nos fazer muito mais inteligentes do que a nossa gravação bruta aqui. Ela vai editar e vai tirar todas as bobagens que a gente falou e vai deixar só aquilo que parece melhor.
Exatamente. Por favor,
Dai. Que não são poucas, né?
Trate com carinho esta edição. Valeu, galera. Então é isso. A gente volta a qualquer momento com mais informações do Tricolor. Muita coisa interessante acontecendo e a gente continua aqui firme e forte com aquele nosso recadinho. Beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.
Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol! E que gol!
Partiu o Rogério, pé direito na bola, passou pela barreira!
Gol! Posição legal, Mineiro bateu, gol!